Hoje a gente vai conversar sobre dízimos e ofertas, adoração, provisão e compaixão. Queria que você deixasse a sua Bíblia aberta lá em Deuteronômio capítulo 26. A gente já vai chegar lá, mas se você puder já deixar a sua Bíblia aberta em Deuteronômio capítulo 26, nós vamos ler ali a partir do versículo de número 7. Mas talvez você está pensando, por que a gente vai falar de dinheiro na igreja? Eu trouxe algumas perspectivas para a gente começar a nossa conversa, que é, por que falar de dízimos e ofertas? Primeiro porque dízimos e ofertas, ele afeta a maneira como nós lidamos com as nossas relações. Então, dependendo da forma como eu lido com o dinheiro, isso pode afetar a minha relação com Deus. A minha comunhão com Deus. Isso pode afetar a minha relação com o outro. Dependendo da forma como eu lido com o dinheiro, isso pode afetar as minhas dinâmicas pelo domínio da minha vida. Então, eu lido com o dinheiro como um ídolo na minha vida, ele vai ocupar o lugar de Deus na minha vida. Eu lido com o dinheiro de determinadas maneiras, ele pode se tornar um altar na minha vida. E boa parte de tudo que a gente faz gira em torno do dinheiro. Então a palavra de Deus, na infinita e eterna sabedoria do Senhor, ele traz para nós princípios que vão nos ajudar a perceber, a entender e a melhor lidar com isso sob uma perspectiva bíblica. Então é por isso que a gente vai falar sobre dízimos e ofertas. E para começar essa conversa, o que não são dízimos e ofertas? Hoje pela manhã o pastor Edmilson falou sobre isso. Muitas vezes a nossa perspectiva sobre dízimos e ofertas, ela está contaminada. Porque a gente vê N péssimos exemplos na internet. Não só nas redes sociais, mas talvez você já teve uma experiência, ou talvez você já tenha ido em outras igrejas, enfim. Muitas vezes, pela ganância do coração, os homens acabam manipulando a palavra de Deus para terem melhor acesso àquilo que lhes mais apraz. Então, dízimo não é barganha. Dízimo não é eu entregar algo para Deus para receber algo em troca. Eu não entrego, pastor Edmilson usou essa expressão, eu não pago o meu dízimo para receber algo em troca. Não é barganha com Deus. O dízimo não é para salvação. Eu não dou o meu dízimo porque eu pequei e agora eu preciso de redenção, então eu entrego os meus dízimos e as minhas ofertas. Não é sobre isso. O dízimo não é sobre autopromoção. Eu não preciso que os outros saibam, não, porque o dízimo, a expressão dízimo, a palavra, faz referência aos 10%. Então eu dei os meus 10% aqui, imagina, né? Se os meus 10% é 5 mil, imagina o meu salário. Não é sobre isso. Dízimo não é sobre pagamento. Eu não estou pagando para Deus. Eu não estou pagando para usufruir de determinada situação. Isso é muito importante a gente ter claro no coração. Porque no ministério eu já ouvi, eu estou pagando, eu quero que aconteça assim. Mas espera aí, está pagando o quê? Eu estou pagando meu dízimo. Mas dízimo não é pagamento. Dízimo não é para acariciar nossa consciência. Então eu pequei, os dízimos e as ofertas, elas não são para aliviar a nossa consciência com relação ao pecado. Então isso precisa estar claro no nosso coração para a gente começar essa conversa. Dízimo não é para a nossa consciência, dízimo não é para o nosso, para nossa salvação, dízimo não é para barganha, dízimo não é para autopromoção. Então, o que são os dízimos? Para que servem os dízimos? E a gente vai dividir essa conversa em três passos. Então, a gente já viu que não é o dízimo, não é barganha, não é autopromoção, não é para salvação, não é um pagamento, não é para consciência, aliviar a minha consciência do pecado. Então, a gente vai ver o que é o dízimo, para que serve o dízimo e como viver os dízimos e as ofertas. A gente vai lá para Deuteronômio capítulo 26, ali está o versículo 10, mas a gente vai ler a partir do versículo 7 para que você entenda um pouquinho o contexto. Então o versículo 7 de Deuteronômio capítulo 26, a Bíblia diz assim: então clamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento, a nossa fadiga e a opressão que sofrimos. Por isso, o Senhor nos tirou do Egito com a mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e com sinais e maravilhas. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra onde há leite e mel com fartura. Versículo 10. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me destes. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante ele. Vamos ao versículo 11. Vocês, os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. O dízimo, ele é uma entrega. Então, para que servem os dízimos? Ou o que é o dízimo? Ele é uma entrega. Os dízimos e as ofertas são uma entrega de consagração ao Senhor. Eu entrego ao Senhor, eu devolvo ao Senhor. O texto é claro, tudo pertence ao Senhor. E nós levamos diante do Senhor, com um coração grato. Então, adoração é a primeira qualidade, ou a primeira perspectiva do que para que serve. Se você olhar para a sua Bíblia, no versículo de número 10, ele vai dizer o seguinte: agora trago os primeiros frutos dos solos que tu, ó Senhor, me deste. Ponho a cesta perante o Senhor, o seu Deus. Então, colocar a cesta diante do Senhor, curvar-se diante do Senhor, é sinal de adoração. Quando eu entrego o meu dízimo ao Senhor, eu estou adorando a Deus. Quando eu entrego a minha oferta, a gente está fazendo uma campanha para o terreno, nós estamos fazendo uma campanha para X situação, nós estamos ofertando. Que é diferente do dízimo, mas ambos são adoração, ambos são consagração. Eu faço isso com o coração derramado diante do Senhor. A gente vai para Coríntios depois e vai passar pelos textos do apóstolo Paulo, mas ele vai dizer lá em Coríntios capítulo 9, que eu não faço com pesar ou por obrigação. A adoração não é feita com pesar ou obrigação, a adoração é feita com gratidão. A adoração é feita de forma voluntária, porque caso contrário, nós nos tornaremos idólatras do dízimo. Isso é muito perigoso, porque eu dou regularmente o meu dízimo, eu não falho, e eu me orgulho disso, e eu conto vantagem com isso, então na verdade o meu Deus é o dízimo, não é mais o Deus do dízimo. Por isso que a adoração é a entrega. É devolver ao Senhor com um coração grato. Então, quando a gente olha para esse texto, essa postura de trazer ao Senhor, aqui nesse contexto, os dízimos eram alimentos. Então, eles traziam em cestas, era fruto da colheita. Então, tinha as safras, tinha as colheitas, eles juntavam os primeiros frutos, a décima parte, e traziam ao Senhor. E por isso, a segunda característica é provisão. Se você olhar para o seu texto, no versículo de número 11, você e os levitas. Os levitas era a tribo, a família que era responsável pela manutenção do templo. E sendo responsáveis pela manutenção do templo e o templo em si, eles passavam a vida em função desse serviço. E eles precisavam de sustento. Então os dízimos eram provisão. Quando a gente olha para o texto, no final, você, e essa palavrinha ali, levitas, traz isso para nós. Traz provisão. O dízimo, ele, e as ofertas, elas são adoração e elas são provisão. Para tudo isso que acontece aqui. Para as obras que a gente sustenta como igreja. Hoje de manhã, o pastor Leandro compartilhando conosco sobre o projeto que nós temos dentro da ABC, o projeto Educa, as crianças estavam cantando aqui. Esse projeto é sustentado pelos nossos dízimos e as nossas ofertas. E dentre outras fontes de receita. E outros projetos que nós sustentamos. Então, os dízimos e as ofertas, eles são provisão. Eles são adoração e são provisão. Tem uma citação aqui do John MacArthur que é: os dízimos não eram primariamente ofertas a Deus, mas taxas para suprir o orçamento nacional em Israel. O dízimo era usado para colocar a nação em funcionamento. Provisão. Então nós entendemos que os dízimos são adoração, provisão e os dízimos são compaixão. Se você puder olhar para o texto de novo, no versículo 11, ele vai dizer: você e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês se alegrarão com todas as coisas boas que o Senhor, seu Deus, dá a vocês e às suas famílias. É compaixão porque o dízimo abençoava os estrangeiros, quem não era do povo de Deus ou do povo de Israel ali. Então, além dos dízimos serem uma oferta de adoração, serem provisão, eles também são compaixão. porque eles alcançavam os estrangeiros, aquelas pessoas que chegaram ali, não tinham onde morar, não tinham o que comer, não tinha trabalho, eles eram sustentados por aquelas ofertas e por aqueles dízimos. Então, quando a gente olha para esse texto, no Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 26, nós vemos esses princípios de Deus para nós hoje. Mas aí a gente pode pensar assim, os dízimos e as ofertas, então, quando a gente vem para o nosso tempo, eles são obrigatórios? Já ouvi essa pergunta de alguns jovens, mas eu preciso dar o dízimo? Ele é obrigatório ou não? Então a gente tem duas perspectivas, e agora eu quero que você vá lá comigo para Hebreus. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. A gente vai fazer como a gente faz lá nos adolescentes. Quem achou, diz achei. Vamos lá, Hebreus capítulo 9. Quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Aí. Quem não trouxe Bíblia, a gente faz mais uma lá. Que é, quem não trouxe Bíblia, fala, misericórdia de mim, Senhor Jesus, sou um pecador. Mas não precisa dizer. Hebreus capítulo 9. Nós vamos ver sobre a antiga e a primeira aliança e a segunda. O texto vai dizer o seguinte, ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também para o tabernáculo terreno. Então, havia uma antiga aliança em Jesus, com a morte e a ressurreição de Jesus, há uma nova aliança. Há um novo momento instituído na história com a morte e a ressurreição de Jesus. Se a gente olhar para a antiga aliança, a resposta é sim, os dízimos são obrigatórios. Quando a gente vem para a nova aliança, o texto de Hebreus continua dizendo no versículo 11 e 12, quando Cristo veio como sumo sacerdote, ele entrou no Santo dos Santos e de uma vez por todas obteve eterna redenção. No versículo 15, ele vai trazer para nós o seguinte, por essa razão Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, os dízimos, eles são obrigatórios, sim ou não? Sim e não. Eles não são mais obrigatórios como eram para o povo de Israel. Eles não são mais obrigatórios na mesma perspectiva que havia ali. Mas sim, se há em nós o entendimento da palavra, se há em nós o discernimento do que é espiritual, se nós estamos e cremos na palavra de Deus, sim. Como cristãos, sim, há uma direção de Deus para nós com relação à gestão de tudo aquilo que Ele nos deu. Quero ler com vocês uma citação, e eu vou ficar mais para cá para você poder acompanhar comigo. Ela diz assim, de fato, a lei de Moisés exigia que os israelitas entregassem o dízimo de tudo aos levitas. Nos dias de Jesus, essa norma ainda vigorava e o mestre a aprovou. Porém, com a sua morte, uma nova fase começou. A nova aliança, diferente da mosaica, apontando Cristo como o novo e sumo sacerdote diante de Deus, trouxe mudança de lei, livrando o crente das exigências do código imposto a Israel no deserto. Opa. Sob a nova aliança, o cristão é estimulado pelo Espírito Santo que nele habita a cumprir espontaneamente a justiça que há na lei. Por isso, todo cristão genuíno se vê impelido por Deus a honrá-lo com os recursos materiais, a fim de que a causa do Senhor seja mantida neste mundo. Há uma obrigatoriedade dos dízimos e das ofertas hoje? Sim ou não? Sim e não. O que a gente precisa é sair de uma vida superficial espiritualmente falando, onde o meu relacionamento com as Escrituras é um monte de pode e não pode. Porque se eu estou me questionando, mas é obrigatório ou não é? Eu faço essa pergunta para tudo. Posso beber ou não posso? Posso fumar ou não posso? Posso trair minha esposa ou não posso? Posso fazer isso ou não posso? Eu posso furar o sinal vermelho ou não posso? Eu posso fazer isso ou não posso? A vida com Jesus não é um monte de pode e não pode. A vida com Jesus não é um livrinho de regras. Você é obrigado a fazer isso. Você faz o que você quiser. Mas existem princípios eternos a serem seguidos, caso tenhamos um relacionamento com Jesus. Então, os dízimos são obrigatórios? Sim e não. Não é obrigatório. Mas se eu tenho um relacionamento com a palavra, é óbvio que haverá em mim, impelido pelo Espírito de Deus, um desejo de entregar ao Senhor parte de tudo aquilo que eu tenho dado. Porque a minha vida não é um monte de regrinhas, a minha vida é um relacionamento com Jesus que está vivo. Estando vivo, validou os dízimos e as ofertas. Se você ler o Novo Testamento, nós já vamos chegar lá em 2 Coríntios capítulo 16, você vai ver, o apóstolo Paulo, você vai ver instruções para nós com relação ao dízimo. Então sim, hoje, os dízimos são para nós, na nova aliança, adoração, provisão e compaixão. Sim, sim. Então, nós já entendemos que sim, nós não viveremos mais no legalismo da obrigatoriedade de tornar os nossos dízimos e ofertas ídolos na nossa vida, ou fazer apenas por religiosidade, e também não viveremos na graça barata de achar que já que não é obrigatório, não farei mais. Não é obrigatório, então... Não, nós não viveremos assim, viveremos um relacionamento íntimo com Jesus e obedeceremos às suas palavras. Então, como viver? E a gente vai caminhar para os últimos passos, olhando para esse tempo aqui. Como viver dízimos e ofertas? Com adoração, com provisão, com compaixão. E agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 16. 1 Coríntios capítulo 16. Nós vamos olhar para o Novo Testamento. Já a nova aliança. Jesus viveu entre nós, morreu, ressuscitou, e aqui nós temos instruções com relação aos dízimos e às ofertas. 2 Coríntios capítulo 16, quem achou, diz achei. Quem não achou, fala, espera um pouco. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 16, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. A Bíblia diz o seguinte: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Primeira perspectiva de viver dízimos e ofertas como compaixão, como adoração, como entrega, é planejamento. O texto está dizendo para nós o seguinte: no primeiro dia da semana, havia uma instrução com relação ao tempo, ao momento, como fazer. No primeiro dia da semana, no começo do mês, em determinado momento, se faz necessário planejarmos, sejam os dízimos que são regulares, que são uma porcentagem de tudo aquilo que Deus me dá, sejam as ofertas que são levantadas à medida que surgem novas necessidades, ou, por exemplo, uma adoção missionária é uma oferta, a compra do terreno é uma oferta, enfim, sejam os dízimos, sejam as ofertas, se faz necessário o planejamento. Olha que legal essa citação do Andy Stanley, ele vai dizer o seguinte: a generosidade deve ser premeditada, calculada, designada e emancipada do ativo financeiro pessoal. Se eu tenho no meu coração um romantismo com relação à generosidade, de que quando Deus me tocar, eu vou dar algo diferente. Deus já está falando, desde a eternidade, sobre repartir. Só você que não quer ouvir. Se a gente ficar esperando um sentimentalismo romantizado, espiritual, de um sinal, a generosidade está aqui, explícita para nós. A vida de Jesus é sobre repartir. É sobre generosidade, então é sobre uma organização, se faz necessário um planejamento. Então a minha generosidade precisa ser planejada. A minha generosidade, como viver dízimos e ofertas através de adoração, compaixão e provisão, além de planejado, há um percentual. Quando você olha aqui, ele vai dizer, cada um, versículo 2 de 1 Coríntios 16, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda. Há um planejamento, há um percentual para cada um dentro de cada realidade. E é tão interessante isso. Por exemplo, a Giovana, minha esposa, ela é psicóloga. E durante 10 anos ela trabalhou em RH, então ela tinha o salário fixo dela, enfim. Depois de 10 anos ela decidiu ir para a clínica e começou a atender, e ela foi trabalhar em uma clínica e tal, e aí também tinha os pacientes, enfim. Depois ela decidiu trabalhar de forma autônoma. foi uma bagunça para a nossa vida financeira, porque ela nunca tinha sido autônoma. Então ela recebia de um paciente aqui, 15 dias depois de outro, 20 dias depois de outro. No primeiro mês a gente passou o mês, passou dois, caramba, a gente não entregou seu dízimo. Porque a gente não tinha se planejado para essa rotina diferente. Então a gente teve que sentar como família, olhar para o nosso orçamento e falar, tá, então a gente vai guardando o seu dinheiro e vamos dar o dízimo depois. A gente foi testando a melhor forma, mas se faz necessário um planejamento dentro do percentual da nossa família. Então são 10%, é mais. Se a gente olhar para a antiga aliança, o dízimo era muito mais de 10%, porque eles traziam dos primeiros frutos, depois traziam mais, depois tinha as festas que eles traziam. Então os 10% é um mínimo de direção para nós. Essa porcentagem, esse percentual é um mínimo para nós. E se faz necessário um planejamento. Então eu faço com planejamento, eu faço com um percentual, e 2 Coríntios capítulo 9, ele vai trazer para nós que se faz necessário fazer com prazer. Se você puder voltar o seu texto, na verdade ir para frente um pouco para 2 Coríntios capítulo 9... Então, eu tenho um planejamento para como viver dízimos e ofertas. Eu entendi um percentual. Eu entendi que isso é para adoração, que faz parte da minha relação com Jesus, de intimidade, e eu faço com alegria. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, ele vai dizer o seguinte: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Então, entregar ao Senhor os meus dízimos e as minhas ofertas, eu faço com prazer. O Tim Keller vai dizer o seguinte: deveríamos considerar o dízimo como o padrão mínimo de contribuir e buscar além do dízimo. É um privilégio investir no reino de Deus. Devemos sempre investir o quanto podemos. Em suma, o dízimo não é uma regra, mas uma direção. É uma direção de Deus para nós. Se é uma direção de Deus para nós e eu tenho um relacionamento com Jesus, eu tenho um relacionamento com a palavra, por que eu vou idolatrar os recursos que Deus me deu? Por que eu vou idolatrar a empresa que foi Deus quem me deu? Por que eu vou idolatrar os talentos que foi Deus quem me deu e colocá-los acima de quem Deus é? É loucura. Eu estou dizendo para mim mesmo e estou me sabotando quando eu coloco os recursos que Deus me deu acima de quem Deus é. O único caminho possível para esse comportamento é se afastar de quem Deus é e dos caminhos de Deus para as nossas famílias. E o texto ele termina, nós já lemos o versículo de número 8. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem toda boa obra. Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe o que nós necessitamos. Deus sabe o que as nossas famílias precisam. Então, qual é a postura do nosso coração diante dos dízimos e das ofertas? Qual é a postura do nosso coração? É racionalizar? É justificar? Meu pai costumava dizer, diz ainda, né? Meu pai é pastor, está vivo, então ele diz ainda. Mas que todas as vezes que nós precisamos criar muitas justificativas na nossa cabeça para determinada ação, bem provável, aquela ação não está certa. Eu começo a pensar, então, mas eu vou aqui, mas é porque daí eu tiro daqui, eu faço isso, então eu organizo assim, e eu começo a pensar, e tento encontrar diversas justificativas, porque eu não quero ver o que a Bíblia está dizendo, o caminho que a Bíblia está apontando, a direção que Deus está dando para nós nas Sagradas Escrituras. Qual é a postura do nosso coração? Qual é a postura do nosso coração diante dessa direção? Lembre-se, queridos, não é um monte de pode e não pode. Nós precisamos sair desse nível de vida e maturidade espiritual. Porque o dízimo não é para a sua consciência, não é para a sua salvação. A oferta não é para você se sentir melhor, falar, ufa, ajudei no terreno. Dessa campanha eu passei. Não é isso não, gente. É um privilégio. É ser impelido pelo Espírito a contribuir, a ofertar, a dizimar, porque eu fui encontrado por um amor eterno, a minha vida foi transformada, não há outro caminho senão uma postura de adoração e gratidão, não há outro caminho, eu entendi que tudo que eu tenho vem de Deus, tudo que eu sou vem de Deus, então por que o que eu tenho será maior do que Deus na minha vida? Não pode ser. Amém? Qual é a nossa resposta para um relacionamento de intimidade com Deus? Qual será a nossa resposta? Quando eu for fechar as contas da minha família, eu preciso me planejar com a minha família. E falar, Giovana, minha esposa, a gente não entregou o seu dízimo porque a gente não te entende direito, mas agora a gente já entendeu. Então vamos reorganizar aqui, porque isso é prioridade para nós. Qual vai ser a nossa resposta? Nós temos dedicado tudo ao Senhor? Nós temos vivido sobre esse entendimento de que tudo pertence ao Senhor? Tudo está nas mãos de Deus? Nós temos vivido a partir e praticado, reconhecendo a adoração a Deus, através das entregas dos nossos dízimos e ofertas? E por fim, será que nós temos, ou o que precisamos deixar aos pés da cruz para viver generosidade e fidelidade? O que nós precisamos deixar, gente? É só a gente olhar para dentro de nós. Esses dias eu estava conversando com a Giovana sobre idolatria do coração. E a gente tentando fazer um exercício de identificar idolatrias do nosso coração. E a pergunta que veio para ajudar a gente, quando a gente conversava e orava juntos, era: existe alguma coisa na minha vida que se Deus me pedisse agora, eu não teria coragem de dar? Tem alguma coisa que eu quero muito aquilo, mas e se Deus me desse e pedisse para eu devolver? Teria coragem? Eu quero muito uma casa própria, e se Deus te desse hoje e amanhã Ele pedisse de volta? Para você dar para alguém? Eu quero muito um filho, eu quero muito um relacionamento, eu quero muito algo na minha vida, mas se Deus te desse e pedisse de volta amanhã? Se a resposta for não sei, é bem provável que existam ídolos no nosso coração. E muitas vezes, os recursos são esses ídolos. Porque a gente ora tanto por uma promoção no trabalho, a gente sonha tanto com uma carreira bem sucedida, a gente se estrutura, se organiza e não percebe que aquilo agora é um ídolo. Porque eu não estou disposto a abrir mão daquilo. Eu não estou disposto a abrir mão de 10% e uma oferta que dirá de tudo. Só que a gente não percebe que tudo pertence ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. Nós precisamos caminhar para um nível de maturidade na nossa vida com Deus. Onde tudo pertence ao Senhor. Eu não sou obrigado a fazer nada, mas não há outra possibilidade senão ofertar e dizimar. Porque eu fui encontrado. Tudo que eu tenho pertence a Ele. Isso é obediência. Você pode fechar os seus olhos? Quero orar com você. Talvez enquanto você ouvir essa mensagem, você pensou, mas eu não tenho um relacionamento com Jesus e eu vivi a minha vida até aqui uma vida de regras. Eu não faço porque eu não posso, eu faço porque eu posso. Eu preciso deixar a minha vida aos pés da cruz. A minha vida precisa estar aos pés da cruz. Até agora eu tinha organizado, planejado a minha vida a partir do que eu acho. Mas eu preciso deixar a minha vida aos pés da cruz. Se você quer dar um primeiro passo para um relacionamento com Jesus, eu queria que você levantasse uma de suas mãos e eu quero orar por você. Amém, já vi aqui no meio. Amém, já vi aqui à esquerda. Amém. Amém. Se você precisa hoje dar um primeiro passo e deixar a sua vida aos pés da cruz, levante uma das suas mãos. Amém. Nós vamos orar juntos. Vamos dividir esse tempo em dois momentos. Eu quero pedir que a igreja se coloque de pé. Enquanto nós cantamos essa canção, se você levantou uma de suas mãos dizendo, eu quero deixar a minha vida aos pés da cruz para começar essa relação e aprender mais sobre quem Jesus é e sobre como administrar a minha vida a partir dos princípios bíblicos, se você levantou uma de suas mãos, quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós temos irmãos e irmãs que querem orar com você a partir dessa decisão que você tomou nessa noite. Amém? Se você levantou uma de suas mãos, saia do seu lugar, vem aqui à frente. Se alguém levantou a mão perto de você, traga essa pessoa aqui. Nós queremos orar com você.
Não vejo, me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando.
Talvez você já deu esse primeiro passo de colocar a sua vida aos pés da cruz, mas precisa reajustar a dinâmica do entendimento de entregar ao Senhor os seus dízimos e as ofertas, e você precisa deixar outras coisas aos pés da cruz. Talvez idolatrias precisam ser quebradas no seu coração. Talvez dinâmicas da rotina de planejamento precisam ser quebradas para que o Senhor seja o primeiro na sua vida. E adoração e provisão e compaixão estejam sobre o seu coração. Se você precisa deixar coisas aos pés da cruz, situações, comportamentos, também quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos enquanto cantamos essa canção.
Meu Deus está trabalhando. Meu Deus está trabalhando. Me sustenta até quando não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Meu Deus está trabalhando. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
Te adoramos, Jesus.
Meu Deus é o Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és.
Nós vamos orar juntos agora. Se você está com a sua família e precisa de uma resposta e uma direção de Deus, eu quero te convidar a se ajoelhar no seu lugar. Nós vamos orar juntos. Talvez você está passando por dificuldades financeiras, talvez você está passando por problemas no trabalho, problemas de administração, eu não sei, mas você vai se ajoelhar e nós vamos orar juntos por isso, para que o Senhor intervenha e venha sobre nós com a sua poderosa mão. Vamos orar juntos, queridos. Se tem alguém perto de você ajoelhado e você sentir de orar por essa pessoa, pode orar por ela. Nós somos igreja, nós somos família, nós somos corpo de Cristo. Pai, nós estamos diante do Senhor, prostrados diante do Senhor, e a nossa oração, o nosso desejo é que o Senhor venha sobre nós com a sua poderosa mão, venha sobre nós, sobre as nossas famílias, esses irmãos que vieram aqui à frente, que levantaram as suas mãos tomando uma decisão pelo Senhor, que seja um novo tempo. O Espírito do Senhor habitando em cada coração. Um novo nascimento em nome de Jesus, Pai. Ajude esses irmãos na caminhada, na jornada. Nós estamos de joelhos prostrados porque clamamos ao Senhor. Venha com discernimento. Nós não queremos idolatrar as coisas, os bens. Queremos adorar somente ao Senhor. E entendendo os princípios da sua palavra, obedecemos com um coração grato, alegre, feliz, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos, cada família prostrada, com sabedoria na área financeira, com discernimento, com decisões corajosas para obedecer a tua palavra, que não haja barganha, que não haja negociação, que nós estejamos prontos e prostrados e abertos para obedecer ao Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém.